Estamos nos primeiros minutos da madrugada de 14 de julho de 2012, conforme o horário oficial de Brasília, alinhado com o horário oficial de Sergipe, nem sempre Aracaju, capital, assim é o referencial, nem sempre alinhados por conta do horário brasileiro de verão, que altera certas regiões do país, como um trecho maior do Nordeste. 14 de julho de 1789 foi o dia histórico da queda da Bastilha, um ponto considerado de um modo relativamente universal por historiadores como sendo marco fundamental do turbilhonado período histórico da Revolução Francesa. Muitas centenas, se não me engano, alguns milhares, no final das contas, desse período de alguns anos, de bastante contubérnio no seio da capital francesa, terminando com o coroamento sinistro do desvio de um grande missionário, Napoleão Bonaparte, que veio à terra para disseminar os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade da Revolução Francesa por todo o mundo ocidental, a Europa, e degringolou para o processo de autocoroação da condição de imperador da França e por um período da Europa. De fato, coroou-se mesmo, como é legendário o episódio em que ele toma a coroa das mãos do Papa e coloca a coroa sobre sua cabeça, como a dizer, ele colocava e somente ele poderia tirar dali. Trágica ironia, a história se mostrou um pouco diferente. Mas o que nos remete a esse período histórico é a importância, fraternité, égalité, liberté, essas três legendas fundamentais que foram do cristianismo, que foram mesmo de antes do nosso Senhor Jesus, referencial máximo da verdade, da voz de Deus para a Terra, com todas as distorções havidas por conta da interpretação mnemônica limitada dos evangelistas, assim como também das sucessivas traduções, não só dos problemas de memória de dois dos evangelistas sinópticos que presenciaram, foram testemunhas oculares dos eventos narrados, mas também as próprias interpretações que eles faziam disso, e não obstante a influência espiritual superior, para que o fizessem com a máxima qualidade possível. E houve realmente uma interferência substancial, a ponto de nós enxergarmos os evangelhos como obras-primas de filosofia, teologia, psicologia, e a ponto de, por exemplo, não conseguirmos encontrar sequer manifestações de preconceito contra a mulher, contra etnias discriminadas, contra homossexuais. Só existem condenações desse gênero no Antigo Testamento e também nos Atos dos Apóstolos, nas cartas dos apóstolos posteriores e no Apocalipse, mas nos textos dos evangelhos, não. Onde parece haver preconceito, não o há. Mas como no assunto aqui, não vamos falar. Também é o ideal das sociedades consideradas democráticas, civilizadas. É o ideal da perspectiva holística ou orgânica de realidade, o novo paradigma das ciências. É o que propugna a visão mais avançada de filosofia de física quântica ou de modo de entender o mundo, a cosmovisão, a mundivisão decorrente das reflexões mais aprofundadas a partir de descobertas, de averiguações de realidade física que a física quântica nos traz. E nós percebemos numa afirmação ousada, numa assertiva um tanto surreal da parte do Espírito Emmanuel por Chico Xavier, quando Chico Xavier indagava o seu grande guia espiritual por que Joana d'Arc, sendo uma guerreira, havia sido entronizada a condição de santa, não apenas o que concerne a política da canonização levada a efeito pelo Vaticano em alguns episódios, como todos sabemos, por interesses relacionados à disseminação do catolicismo, mas sim pelo fato de que a canonização de Joana d'Arc, como de muitos vultos da geografia católica, eram, e no caso de Joana d'Arc, era uma figura genuinamente santa. Chico Xavier sabia disso e, dessa forma, fez a sua pergunta. Emmanuel respondeu: durante o período longo da famigeradíssima Guerra dos 100 Anos, estava acontecendo uma dizimação da população francesa. Não só a população estava sendo dizimada, permite um neologismo, dizimação, não sei se existe, acho que não. A população estava sendo dizimada de um tal modo que um projeto levado a cabo no correr de muitos séculos de seleção genética ali no seio dos povos francofônicos, que foram alguns grupos tribais, basicamente de origem celta, que se fundiram aos romanos, etc. E aqueles povos que falavam francês e dialetos aproximados, o francês que nós conhecemos é o francês de Paris, o francês moderno, mais ou menos do século XVI para cá, e esses povos, ou esse povo de uma forma geral, que são muito vizinhos entre si, não só em termos linguísticos, mas também em termos culturais, que acabou se quase uniformizando, não totalmente, porque as nações europeias têm essas características, essa característica curiosa de serem não uniformes, como acontece ao Brasil, como acontece aos Estados Unidos, como acontece a países da América Central e da América do Sul, sem ser o Brasil também, de falarem o mesmo idioma, de terem basicamente a mesma cultura, apesar de dimensões continentais, como no caso do Brasil e dos Estados Unidos. E Emmanuel respondeu, voltando à questão de Emmanuel: durante séculos estava sendo feita uma seleção genética, provocando-se, por exemplo, o casamento de tal pessoa com aquela outra, ou não necessariamente casamento, mas a fertilização recíproca. Vamos dizer que é recíproca, embora a mulher seja a barriga de aluguel sempre. O gênero feminino da espécie tem essa honra de carregar o fruto da fertilização recíproca dos parceiros, muito embora tecnicamente se diga que a fêmea que é fertilizada, ou o óvulo que é fertilizado pelo espermatozoide em todos os animais que têm reprodução sexuada, incluindo o ser humano como animal racional, ou como alguns estudiosos propõem, que o ser humano seja considerado um novo domínio da realidade, não só partícipe como o animal racional ou o primata superior, ou seja, partícipe do domínio animal na Terra. Então seria um outro domínio, domínio hominal. Muito bem, estava sendo feita essa seleção no correr de muitos séculos, e a dizimação ocorrida por conta da carnificina de várias gerações sucessivas de guerra entre o povo inglês e o povo francês, o povo inglês igualmente, apesar de ilhota, ou seja, apesar de ter condições, o povo inglês, de se manter uniforme, não se manteve, como nós sabemos. País de Gales, Inglaterra, Escócia, até Irlanda, uma ilha vizinha, se dividiu, a Irlanda, hoje País de Gales, Inglaterra, Escócia em particular, são bem distintos, embora País de Gales mais uniforme com a Inglaterra. Mas voltando, então, os povos ingleses e os povos franceses, mas vamos chamar povo inglês e povo francês para simplificar. Então, da mesma forma, lá na Inglaterra, a distinção não só filológica, mas também cultural, raízes culturais semelhantes, mas distintas. Pois bem, por conta dessa dizimação perigosa e de um projeto importantíssimo para a história da humanidade, desceu um grande general às pressas, numa condição invertida, no corpo, portanto, de polo psicossexual oposto à sua natureza de grande homem do além, não é? Um grande estrategista, uma alma de uma coragem, de uma combatividade extraordinárias para campos de batalha, que é uma coisa tipicamente masculina, e dotado de mediunidade excepcional. E nós vimos este grande general de tal modo transparente em sua postura de revelar sua genuína identidade, que vestiu-se como homem, então além de homossexual, travesti ou transexual, a palavra técnica, mesmo que se diga que ela falava, claro que ela daria uma justificativa plausível para a época, que ela estava se protegendo das investidas dos homens com que ela convivia para preservar sua virgindade. E nós sabemos que, na verdade, era que ela estava querendo dizer que sou um soldado e não uma mulher. Não importa, numa visão mais profunda, se sou homem ou mulher, eu sou um soldado de Deus. E, de fato, se portou assim, nunca empunhou uma espada e inspirou exércitos basicamente formados por pessoas sem qualquer preparo militar, mercenários e pessoas do povo, e estabelecer estratégias que só foram aplicadas com vanguardismo por Napoleão Bonaparte no século XVIII, na virada do século XVIII para o século XIX, porque Joana d'Arc veio no início do século XV. Então vejam que vanguardismo extraordinário, era realmente um grande gênio militar. E conversando com a espiritualidade sublime e sendo orientado ou orientada nesse processo, e de fato, logo após a sua campanha, a Revolução, a Guerra de 100 Anos e a invasão inglesa foram findadas. Foi o ponto-chave para o término da Revolução Francesa, foi a campanha movida militar de defesa do território e do patrimônio genético e cultural franceses, ou o patrimônio francês nesses dois aspectos. A campanha de Joana d'Arc foi visceralmente importante, foi o ponto de virada na Guerra dos 100 Anos, que até então o domínio inglês estava estabelecido de forma quase absoluta, e a vitória. Tanto que por muito tempo os reis ingleses, embora não possa garantir com muita segurança se isso decorre se é dessa época que decorre essa estranha tradição, eram coroados como reis da Inglaterra e da França, né, que era uma postura extremamente arrogante, mesmo que haja outros elementos como de origem às linhagens dinásticas, porque assim, indubitavelmente são povos muito distintos. Basicamente o imperialismo, né, a conquista, a opressão do outro por interesses próprios, mesmo que quando falemos próprios, façamos alusão a grupos, ou um grupo grande como uma nação. Pois bem, séculos depois, esses gênios começaram a portar, os gênios do iluminismo, Voltaire, Diderot, Montesquieu, aqueles gênios extraordinários que fizeram uma revolução científica, uma revolução cultural, até se chama de revolução científica, próxima da revolução industrial, excepcional, ou excepcionais as duas revoluções. E entre esses gênios do iluminismo, alguns estavam movidos por inspiração política libertária, ou seja, política no sentido amplo, não partidário, se opuseram a monarquia absoluta dos Luíses franceses e, por exemplo, alguns foram panfletários, ficaram no anonimato, alguns desses, e as centenas foram guilhotinados. Jean Ignace, acho que a pronúncia é essa, Jean Ignace Guillotin, o médico francês que propôs a criação da guilhotina, aquele instrumento de decapitação. Ele era contra a pena de morte, ele apenas propôs esse sistema que foi inventado a partir das suas ideias, para que a pena de morte fosse o mais branda, o menos dolorosa possível, porque o machado deslizava em trilhos e a pessoa estava presa nos braços, na cabeça. Todo mundo já viu isso em filmes e conhece muito bem. Em forma de machadinha, que era o sistema de decapitação à época, às vezes a pessoa se movia, às vezes o carrasco não fazia o golpe com correção ou com determinação, ou errava o alvo em alguns centímetros e causava dores acutíssimas à vítima, vítima na verdade da sentença de morte, por mais que fosse criminosa. Somos completamente contrários, como os amigos devem saber, à pena de morte. Assim como o enforcamento, as pessoas às vezes passavam longos minutos em agonia torturante, e então a guilhotina foi criada justamente por uma pessoa, veja, uma visão humanitária. Queria fazer essa errata, recentemente falei que ele foi guilhotinado. Não, ele não foi guilhotinado, ele desencarnou em 1814 de causas naturais, já estava com idade avançada para a época, nasceu em 1738, desencarnou em 1814. Centenas foram decapitados pelo método de decapitação em massa de guilhotim. A sugestão, a ideia de guilhotim, a guilhotina, que era essa máquina eficiente para aqueles dias, foi início da Revolução Industrial, e com a Revolução Científica casada, aquelas ideias primeiras mecânicas, a máquina a vapor havia acabado de ser também inventada, primeiro para ser aplicada em navios a vapor. Os primeiros surgiram no final do século XIX, bem, XVIII, não é essa a questão, naquela época da Revolução Francesa. Temos que trazer hoje para nós a dificuldade cultural, arquetípica, individual, inconsciente. O nosso psiquismo, a nossa natureza humana, no sentido de nosso passado arquimilenar, no primitivismo animal e depois, primitivismo no sentido, ao fazer referência, não há nada de inferior no primitivismo, é apenas primitivismo mesmo, nas manifestações antropóides, os primatas superiores, que eram, vamos dizer, ancestrais ou precursores da condição humana. Nós temos, depois disso, longos séculos de ego desvairado, quando chegamos a desenvolver o ego. A nossa dificuldade de absorver os ideais da Revolução Francesa, que foram os ideais do nosso Senhor Jesus, basicamente, igualdade, liberdade e fraternidade. Alguém pode dizer que Jesus não propôs liberdade? Propôs sim. Há uma frase famosa que foi musicada por um grande gênio da MPB brasileira, Renato Russo, uma frase budista: disciplina é liberdade. Sem dúvida alguma, quando nós estabelecemos ideais superiores e nos submetemos voluntariamente a eles, nos libertamos das viciações ou das proposições instintuais das regiões primitivas do cérebro. O cérebro reptiliano, o cérebro proto-mamífero, as dimensões mais animais do cérebro. E ficamos submetidos, na verdade, livres para seguir as ideias, princípios, prioridades do cérebro cortical, a camada superior, mais complexa, desenvolvida do cérebro humano. Ou seja, a pessoa que parece estar escrava de disciplinas, ela se libertou da escravidão de instintos e viciações, mesmo que não pareçam viciações. Nós todos estamos dizendo que os vícios, os instintos devem ser negados. Não, os instintos devem ser atendidos na medida exata do que seja importante para que propostas ou propósitos de vida mais condizentes com nossa condição de seres espirituais, episodicamente encapsulados em escafandros de matéria, como nossos corpos o são, no plano físico, condizentes com o ideal desse ser espiritual que está aqui no corpo físico por um tempo. Os nossos corpos físicos têm um tempo pré-estipulado de existência. São bombas relógio, ou, se alguém quiser de forma mais suave, um aparelho celular que vai descarregando a bateria, ou pelo menos um aparelho que tem vida útil. Nós podemos cuidar um pouco mais para que a vida útil prolongue, nós podemos ter menos cuidados. Normalmente, a nossa opinião, eu sei que nem todos os espiritualistas concordam, acredito que, afora situações excepcionais de suicídio direto, as pessoas não morrem propriamente fora de hora. sei que isso contraria algumas revelações mediúnicas, mas cada revelação mediúnica tem sua época de acontecer. O que acontece é que as pessoas, se não cuidarem de seus organismos materiais de uma forma apropriada, e ninguém cuida completamente de modo apropriado, nós vivemos o tempo que deveríamos viver, mas depois de um certo ponto de nossas encarnações, com grandes debilidades, com muitas deficiências, inclusive dolorosas, com muitas enfermidades limitantes, o que vai ser uma compensação, não propriamente uma punição, para os anos de desgaste desnecessário do nosso aparelho de carne. É um aparelho biológico, um computador avançado, biológico, vivo, mas é um aparelho. Nós usamos por um tempo, vivemos de forma sinérgica com esse aparelho, não estamos dentro dele como um operador de uma máquina tão só, sofremos influência dele. Então esses ideais de seres eternos que somos, a palavra certa seria infinitos, porque fomos criados um certo tempo, e só Deus seria eterno, que nunca teve origem, mas que somos destinados a mergulhar na eternidade. Entra um paradoxo, então somos eternos, porque se vamos mergulhar na eternidade, vamos partilhar dessa condição de eternidade de Deus. Seria de convir que todos nós prestássemos atenção ao que é necessário fazer para, ainda que parcialmente, ainda que limitadamente, ainda que caindo, ou seja, não sendo uma aplicação permanente, volta e meia sofrendo intermitências em nossas disciplinas de investimento, aplicação, concretização desses ideais, investimento neles, nessa concretização, nessa materialização do nosso dia a dia, façamos tudo o que pudermos, porque quanto mais formos livres dos vícios emocionais, por exemplo, os preconceitos são vícios conceituais, nos libertarmos dos apegos, das paixões, dos medos, das culpas, não de forma irresponsável, mas de maneira responsável, consciente, nos tornando, vamos dizer, nos comprometendo a fazer o ressarcimento por tudo que realizamos de indevido ou que percebemos que, mesmo que involuntariamente, incorremos em falta, vamos nos tornar dignos representantes da espiritualidade do bem. Talvez não tanto como aqueles gênios da era do iluminismo, da Revolução Francesa. Vários foram martirizados na guilhotina, outros foram martirizados do silêncio, da condenação pública ou da não valorização que mereceriam, como foi o próprio caso de Guillotin, que poderia ter sido ouvido na sua proposta de que a pena de morte fosse condenável, a pena capital, como o Marquês de Beccaria, também no século XVIII, propugnou, contraditória com a natureza espiritual do ser humano. Nós nos rebaixamos quando nós aplicamos a pena capital. Encerrando por aqui, apenas para não deixar passar em branco a pedido dos bons espíritos essa data, isso é excepcional para a espécie humana inteira, e não apenas para os franceses, conduzido por eles, na condição inspirativa, mas quase psicofônica, irmão em Cristo com limitações, embora trabalhando por resolvê-las e reduzi-las com o tempo, professor e canal em processo assim de melhoria, Benjamin Teixeira de Aguiar.